Manaus, há algum tempo já, acho que já tem mais de ano, incluiu na planilha do transporte coletivo uma cobrança de 5 centavos, que era para ser recolhida a um fundo municipal de melhoria do sistema. Esse dinheiro nunca foi recolhido, está lá uma pendência entre os empresários que atuam no setor e a Prefeitura de Manaus, que também não cobra, não sei porquê. Não entrou na justiça ainda, eu não sei porquê. Mas está lá, o povo pagando 5 centavos a mais da passagem para esse fundo, e o dinheiro nunca foi para esse fundo. Já tem bastante tempo isso. Então, eu creio que a gente deva aproveitar esse momento para melhorar. Eu tenho aqui a tabela dos valores e uma reportagem feita pela Rede Globo que mostra que a cidade de Manaus é uma das passagens mais caras do Brasil. Do Brasil. A nossa passagem era R$ 2,75, está aqui, ó. Aí diz aqui, ó, levando em consideração o número de servidores do sistema, o número de passageiros, horas trabalhadas, valor do salário, chega-se à conclusão que Manaus e São Paulo são as cidades que têm o transporte mais caro. Manaus era R$ 2,75, dia 30 de março foi para R$ 3,00. Com a medida provisória da presidência da República, da presidenta Dilma, a passagem baixou 10 centavos, poderia ter baixado mais. Poderia ter baixado bem mais. Baixou 10 e ficou em 2,90. Não é? De fato, Vitória, 2,45, já com um reajuste. João Pessoa, 2,30. Belo Horizonte, 2,80. Enfim. Então, eu só quero fazer essas sugestões e dizer aos prefeitos e à prefeita aqui presentes. É muito importante. O povo está na rua. A maior parte são jovens. Mas é uma boa parte não são jovens, são trabalhadores que estão na rua. Eu acho que é na hora de nós, os representantes do povo, seja no Poder Executivo ou Legislativo, fazer a nossa parte. Eu vejo esse movimento aqui como uma parte que nós estamos fazendo, atendendo um ponto da reivindicação. Hoje está aqui, a Folha de São Paulo publica uma pesquisa. 67% da manifestação, 67% é contra o aumento das passagens. Dos manifestantes. Aí, logo em seguida, vem a corrupção, 38%. O projeto ataca também, porque, a partir do momento que ele visa a transparência, ele ataca a corrupção. Então, fazer a nossa parte. Nós estamos procurando fazer. Acho que os prefeitos do Brasil, a mesma forma. Trazer o movimento dos prefeitos para cá também. Porque a polêmica vai ser forte, a polêmica vai ser grande em relação a esse projeto. Agora, nós temos que construir as condições para aprovar esse projeto e, na minha opinião, mais ampliado e completo do que está hoje. Uma lei que visa a busca de uma garantia do preço justo e da qualidade do sistema de transporte coletivo. Porque, de fato, a degradação que se sentiu nos últimos tempos é uma coisa assim, fenomenal. Fenômeno, não é só uma ou outra cidade, é generalizada. A qualidade do transporte coletivo se medita aqui, senador, recorra ao senador. Há 10 anos era muito melhor a qualidade do transporte coletivo do que é hoje. Manaus, assim, das cidades mais quentes do Brasil, há 10 anos a gente tinha ônibus com ar-condicionado, todos, e funcionando. Hoje nenhum ônibus mais tem ar-condicionado, e a passagem está muito mais cara do que estava na época. Então, era o que eu tinha a dizer, agradeço aí a...
Muito obrigado, senadora Vanessa. Depois eu farei os contrapontos com Vossa Excelência, mas lá do seu lado, não daqui. Senador Eduardo Suplicy, com a palavra.
Senhor presidente, a senadora Sérgio Carlos, quero enaltecer a iniciativa do senador Lindbergh Farias de logo colocar em pauta. Ainda na segunda-feira à noite, acordei o deputado Carlos Aratini lá, que estava na França, mas no horário para ele de madrugada, mas para dar a notícia de que o senador Lindbergh Farias colocaria em pauta ontem para leitura o parecer sobre esse projeto para o qual o deputado Carlos Aratini deu extraordinária contribuição. E eu achei muito relevantes as considerações do presidente da Federação Nacional dos Prefeitos, meu caro colega de tantos anos, prefeito José Fortunati, porque O senhor compreendeu, Vossa Excelência compreendeu muito bem a importância deste projeto. Mas eu acho que agora caberia algumas questões de natureza prática. E eu gostaria de não me estender para poder aproveitar a possibilidade de ouvirmos o prefeito Sebastião Almeida de Guarulhos, a prefeita Maria Antonieta de Brito de Guarujá, e inclusive para que possa nos ajudar em como é que, de maneira prática, poderemos atender às reivindicações da população que coloca essa reivindicação de maneira tão forte nas manifestações, seja da minha cidade de São Paulo, mas de todas que... E, portanto, essa é uma preocupação que vai de Porto Alegre até Manaus e passando por São Paulo, Guarulhos, Guarujá, todos. E, em termos práticos, do ponto de vista de possível redução ou diminuição, ou não aumento das tarifas de ônibus, em que medida este projeto, tendo em conta que alguns dos itens colocados já foram objeto de resoluções do governo federal. Daqui para frente, o que é que efetivamente pode ser visto neste acordo de aceitação por parte da prefeitura? Quem sabe o prefeito José Fortunati possa dar o exemplo de como é que ele, em função da eventual aprovação deste projeto, como é que isso poderá afetar a sua própria decisão. E acredito que o prefeito Sebastião Almeida e a prefeita Maria Antonieta também poderão responder de que maneira isso, a aprovação deste projeto, tal como está, poderá representar um passo importante na resposta às reivindicações da população por toda a parte. Boa parte daquilo que está previsto aqui neste projeto tem sido colocado em prática pelo prefeito Fernando Haddad, que ainda ontem ouviu perante o Conselho Municipal os representantes do movimento Passe Livre e ouviu todas as suas reivindicações, mas pelo que percebemos, ele quer tomar uma decisão responsável e condizente com o que será possível. Ele quer dar transparência para que todos conheçam a planilha de custos, né? Quer tomar a decisão a mais condizente com o objetivo de poder atender às reivindicações, mas quem sabe possam os senhores e a senhora responderem como é que isto poderá efetivamente acontecer. Quero só explicar que estou na premência de eventualmente ter que votar e voltar na Comissão de Justiça, porque eu precisei sair, votei um projeto e aqui estou de volta, dada a relevância desse debate. Presidente Assir, muito obrigado.
Enquanto não retorna o nosso presidente, senador Lindenberg, nós poderíamos ouvir a prefeita? Prefeita Maria Antonieta de Brito, prefeita de Guarujá, estado de São Paulo.
Obrigado. Bom dia a todos e a todas. Quero cumprimentar o senador Assir, que preside esta mesa, senadora Vanessa, senador Suplicy do nosso estado, cumprimentar o deputado Zaratini, o prefeito Fortunati, nosso presidente da Frente Nacional de Prefeitos, prefeito Sebastião, na pessoa dos senadores, todos os senadores presentes. Qual o motivo que nos traz aqui efetivamente? À medida que nós estamos, ao longo das nossas gestões, trabalhando as políticas públicas para a melhoria da qualidade de educação, saúde, transporte, o prefeito, a prefeita, nas suas gestões, se deparam com uma série de situações que é exatamente como manter uma tarifa reduzida e manter a qualidade do sistema de transporte do seu município. Isso passa por uma série de decisões, de tomadas de atitudes em relação à política pública municipal, mas também passa pelo pensar essa política no âmbito nacional e estadual. E, diante disso, o nosso presidente da Frente Nacional de Prefeitos, Fortunati, colocou muito bem a postura dos nossos municípios na frente, que vem discutindo a questão do transporte com bastante vigor, uma vez que esse é um dos itens que mais pesam na política municipal. Invariavelmente, você faz pesquisa e as pessoas colocam a sua insatisfação, muitas vezes com a saúde, muitas vezes com alguns aspectos do seu cotidiano, mas o transporte é um item que é colocado como um grande peso no bolso do trabalhador, da trabalhadora. E, portanto, desde o nosso primeiro mandato, e eu vou falar como Guarujá, qual a nossa realidade, para os senhores entenderem? Hoje, e que é a realidade da maior parte dos municípios brasileiros, o meu município tem 310 mil habitantes, nós chegamos a 1.800.000 pessoas na alta temporada e, nos feriados, chegamos a 800 mil pessoas. Então, dar condição de suportar a questão do transporte, da mobilidade e, ao mesmo tempo, de todos os outras necessidades que a população tem, seja aquela fixa ou aquela que vem ao município, são grandes desafios para todos os prefeitos. E, no nosso caso, lá no Guarujá, não seria diferente. Hoje, o Guarujá já possui uma empresa que está com concessão do transporte público. Quando assumi, essa empresa já estava no exercício de um contrato. Nós tomamos o cuidado, porque é um outro aspecto importante de avaliar, se coloca que é necessário propor licitações para concessão do transporte, para melhorar a qualidade. Mas apenas licitar não significa garantir qualidade, porque há necessidade de um grande processo de acompanhamento, controle e fiscalização. Ao mesmo tempo, para permitir um processo de controle e fiscalização, a participação da sociedade junto com o poder público é fundamental. Daí a necessidade, seja dos conselhos ou das comissões tarifárias, com ampla participação dos segmentos que utilizam o transporte público. No nosso caso, nós criamos uma comissão de qualidade do transporte tarifária, que se reúne periodicamente e que discute ponto a ponto com cidadãos, pessoas com deficiência, estudantes, trabalhadores, a empresa concessionária, poder executivo, sindicatos, toda a política de transporte coletivo do município de Guarujá. Nós temos avançado. A questão da renovação de frota é um item importante quando a gente fala uma política de transporte. Porque, quando nós falamos de mobilidade, se nós não temos um transporte adequado, adaptado, as pessoas não conseguem sair, idosos, pessoas com deficiência. Hoje, a nossa frota, em 4 anos de governo, descontando o primeiro ano, que foi o momento dos ajustes, hoje nós temos 90% da nossa frota adaptada. A senadora fala muito bem, né? Nós não sentimos tantas diferenças na melhoria da qualidade do transporte se pensarmos que, décadas atrás, nós tínhamos alguns veículos que tinham a climatização. Hoje, para você conseguir que se climatize um veículo, mesmo num processo de concessão, é um investimento que incide diretamente, né, no bolso do trabalhador que usa o transporte. Então, se reduz alguns custos de comodidade e conforto para tentar ter uma passagem mais módica. Então, nós, com os estímulos que estão sendo promovidos pelo projeto de lei, que estamos aqui discutindo, nós teremos a condição de fazer a redução, nem que seja em centavos, mas esses centavos são significativos no bolso das pessoas. O Guarujá hoje tem mais de 4 mil estudantes que têm direito ao passe livre. É a única cidade da Baixada Santista que garante integralmente o direito ao passe livre, por um processo feito coletivamente, com a participação dos representantes, dos estudantes e do Poder Executivo, e isto é transparente, com acompanhamento direto e controle social. E o passe livre tem permitido que muitos jovens, crianças, adolescentes e jovens possam se deslocar para as escolas, às vezes dentro de um bairro mesmo, onde nós temos que percorrer 1 quilômetro, 2 quilômetros, a criança se deslocar para a sua escola, nós garantimos o passe livre. Isso foi uma grande conquista. Isso era muito diminuto, menos de 500 estudantes tinham acesso. Hoje, mais de 4 mil têm acesso ao passe livre. Nós também subsidiamos os 50% do passe escolar, porque além do passe livre, na nossa cidade nós temos os estudantes que têm condições, pagam 50% menos das suas passagens. Isso é subsidiado pelo município. E todo o custo, por exemplo, com a passagem da pessoa com deficiência, 100% é subsidiado pelo nosso município. São 60 passagens por mês que o município subsidia integralmente. Além disso, no nosso município, idoso com 60 anos ganhou o direito de ter acesso à passagem gratuita, porque na nossa região a prática é os 65 anos, Fortunati. Então, nós fizemos garantir o que o Congresso votou, que é o Estatuto do Idoso. Isto causa um impacto significativo na composição da tarifa. E nós ficamos 2 anos e 11 meses sem elevar o custo da tarifa, fazendo com que a empresa concessionária fizesse adequações no sistema, seja com a mudança, renovação de frota, adaptação de frota, criação de um sistema monitorado para que nós pudéssemos acompanhar o problema dos atrasos, que é isso que a população fica insatisfeita, né? Trajetos que atrasam significativamente, população que fica mais tempo no ponto de ônibus. Eu estou colocando a nossa realidade para os senhores senadores e senadoras perceberem a envergadura deste projeto, em que pese nós termos que entrar com a nossa parcela, que é a redução a zero do ISS, se isso for para garantir que a nossa população tenha uma tarifa menor e amplie-se a qualidade daquilo que está sendo prestado como serviço, acho que é um sacrifício que todos nós temos que ter. E o Estado também em relação ao ICMS, principalmente nos produtos que compõem essa base de cálculo para o preço da tarifa. Eu entendo que isto é muito justo e, portanto, a nossa defesa em relação ao projeto, a sua aprovação mais rápido. Eu acredito que a manifestação da população nas ruas, a manifestação daqueles que falam de maneira consciente e de maneira pacificadora em relação ao seu sentimento, daquilo que está arrochando o orçamento familiar, e aquilo que faz com que a população desacredite muitas vezes na conduta e na atuação dos bons políticos, daqueles que atuam como vocês aqui hoje, desde cedo, discutindo mobilidade, desde as 7h30 da manhã, como nós, prefeitos, que procuramos fazer a gestão participativa, uma gestão transparente, né? Faz com que nós tenhamos a necessidade urgente de ter projetos que nos auxiliem a fazer, colocar em prática os sonhos da população, os nossos sonhos, né, tanto como executivos, tanto como legisladores, garantindo que nós possamos fazer com que a política pública, que é aquela primeira, aquela que atua diretamente na composição da renda, ou seja, dos gastos, né, das famílias, da nossa população, precisam ter o olhar de atenção e o olhar de agilidade. Daí eu quero cumprimentar o deputado Zaratini e o nosso presidente Lindenberg, senador Lindenberg Farias, pela propositura, pelas mudanças. Nós acreditamos que é justo, mas eu queria chamar a atenção para a questão do ISS. Queria chamar a atenção porque nós, prefeitos, somos impedidos de chegar a uma redução de 0%, uma vez que nós precisamos que seja aprovada a lei que Vossa Excelência, senador, está trabalhando, que é a questão das alíquotas do ISS. Seria necessário fazer uma ação conjugada para que esta lei também saia e nos garanta a condição de não cometer uma ilegalidade, né, de não cometer uma inconstitucionalidade, uma vez que nós não podemos isentar 100% as empresas. No meu caso, lá no Guarujá, nós já temos a redução do ISS, nós já garantimos o subsídio do passe livre a mais de 4 mil jovens, aos 50% do estudante idoso, portador de deficiência e, portanto, a necessidade de apoio. O governo federal, como fez com o PIS e COFINS, permitindo que nós possamos reduzir alguns décimos de centavos.